nós vamos conversar com Pedro Lang, economista, sobre o Pix, nova plataforma de pagamentos do Banco Central, tem sido anunciada frequentemente aí em toda a imprensa, né? Muito tem se falado sobre o Pix e o Pedro vai conversar com a gente sobre essa nova modalidade de pagamentos. Pedro, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes.
Pedro, vamos lá, como é que funciona o Pix? Qual é a diferença dele para os outros sistemas de pagamento que a gente tem hoje, como TED, DOC, etc.?
Olha, a proposta desse novo sistema de pagamentos é ele ser um sistema que vai funcionar o tempo inteiro, né? 24 horas, 7 dias por semana. A gente sabe que TED e DOC acabam funcionando só no horário bancário, né? Então, o primeiro ponto de diferença é esse. Segundo ponto, a TED, ela é um instrumento que acaba indo bem rápido, às vezes na hora, às vezes em até 30 minutos, uma hora. O DOC é um sistema de compensação um pouco mais lento, geralmente demora até um dia. E o Pix, ele tem como proposta ser instantâneo. A gente transfere de uma pessoa aqui para outra pessoa no outro lado do Brasil, naquele exato momento, né?
A gente pode...
É o primeiro ponto de diferença.
Tá, Pedro, a gente pode comparar o Pix com aplicativos que já existem, como o PicPay, por exemplo?
Podemos sim. Inclusive, uma discussão que a gente estava tendo aqui hoje era justamente sobre isso, né? O sistema do Pix, ele é muito parecido com o de outros aplicativos. A diferença é que, nesse primeiro momento, o Pix vai ser só para transações à vista.
Uhum.
Você não vai ter transações a prazo. Ou seja, você só pode mandar o dinheiro que você tem. Você não vai ter a disponibilidade de crédito ainda.
Certo, que para quem não usa o PicPay em de várias formas, vários pagamentos, você pode parcelar os pagamentos, né? Lógico que tem juros e tal, mas você pode fazer o parcelamento, e o Pix não tem isso. Essa é uma diferença também, né?
Exatamente. E no PicPay, por exemplo, ou nos outros aplicativos, tem o Itaú, tem outros bancos, tem outros aplicativos independentes, mas nesses aplicativos você também tem a possibilidade de mandar dinheiro utilizando o crédito do cartão, mesmo que não seja parcelado.
Isso.
No Pix a gente ainda não tem essa funcionalidade, apesar de estar em trânsito.
O Pix vai usar o dinheiro que está na sua conta corrente?
Exatamente, vai usar o dinheiro de qualquer conta corrente que você tenha. A pessoa física vai poder ter até 5 contas cadastradas, né? Até 5 chaves, que é o nome que eles deram, para poder enviar para outras pessoas físicas em qualquer instituição, em quaisquer instituições.
Essa criação, ela já existe em outros países? Esse sistema, aliás, ele já existe em outros países?
Já existe, sim. Não é nada que a gente esteja inventando agora, né? É um processo natural de evolução do nosso sistema de pagamentos, né? Apesar de que o sistema brasileiro ele é bem avançado, ele está na vanguarda de uma série de produtos financeiros, mas na questão de transferências a gente ainda está um pouco para trás. Existem alguns países lá fora que já fazem isso, na Europa, que já tem essa tecnologia há bastante tempo, e a gente está só copiando e fazendo uma coisa um pouquinho com a cara do Brasil, né?
Uhum.
A forma de inserção de dados é diferente, a forma de você criar as contas vai ser um pouquinho diferente, mas é basicamente o sistema parecido.
E esse sistema, ele é baseado em aplicativo de celular ou existem outras maneiras de você fazer isso? Quer dizer, você pode acessar a sua conta num computador, por exemplo, e também fazer um Pix. Eu acho que, imagino eu, que possa ser feito das duas formas, não?
A gente vai ter, pelo que a gente já viu agora, né? Claro que ainda está passível de mudança, mas você vai poder acessar dentro da sua plataforma bancária, por exemplo, e escolher utilizar o Pix. Ele vai ser obrigatório para instituições financeiras acima de 500 mil clientes, que é a maioria dos grandes bancos. Então você vai ter dentro da plataforma do banco a possibilidade de utilizar o Pix como forma de enviar recursos. E, por exemplo, hoje se você pega o PicPay, já tem essa possibilidade, já tem essa funcionalidade. Então já está dentro da plataforma, mas a priori é através do celular mesmo. A pessoa está aqui, vai baixar o aplicativo, vai fazer o cadastro e vai mandar para uma outra pessoa que tem um aplicativo, que tem um cadastro numa outra instituição.
Pedro, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o ouvinte Luiz Mizoni. Ele comenta sobre esse cadastramento de até 5 contas, né? E ele pergunta se podem ser contas distintas, tipo, tem poupança e conta corrente.
Pode sim, tem que tomar só um cuidado. Como são 5 chaves somente, você vai ter que criar uma chave para cada conta, né? O que você não vai poder fazer é utilizar a mesma chave para duas contas. Então, por exemplo, você criou uma chave e essa chave vai ser um número que você definiu lá, ou o seu e-mail, ou enfim, alguma informação que você queira utilizar como a criação da chave, ou até mesmo aquela criação aleatória. Você não vai poder vincular duas contas a ela. Se você quiser usar a sua poupança e a sua conta corrente, você vai ter que usar duas chaves. Lembrando que a gente tem um limite de até 5 chaves.
Certo.
Pedro, a gente tem falado aqui muito, você tem citado, e a gente tem citado muito o PicPay, que é sempre utilizado muito para transferências de uma pessoa para outra. Agora, no caso do Pix, pagamentos também poderão ser feitos? Pagamentos de boleto?
Então, boletos ainda não sei se foi divulgado, acredito que não. Mas pagamentos, sim. E isso é muito interessante, né? O Pix, ele vem para poder bater nos bancos de uma maneira muito forte, porque hoje a gente tem um custo muito grande para a maioria das pessoas para transferir dinheiro. Custo de TED, custo de DOC, varia de 10 a 20, 30 reais, a depender do banco, do pacote de serviço que a pessoa tem. Então, mesmo que não tenha pagamento de boletos ainda nesse primeiro momento, é um sistema que faz muito sentido. Você vai poder mandar dinheiro para o seu PicPay, por exemplo, e pagar por lá o boleto. Você vai poder mandar para o seu banco e pagar lá por lá o boleto. Então, é uma forma que eu acho que vem para realmente revolucionar a forma de transferir dinheiro, negócio. Poxa, eu comprei um carro, vou mandar através do Pix. Eu acho que realmente é um sistema que veio muito para agregar.
Você fez uma citação aí que era justamente a minha pergunta seguinte. Tem limitação de transação ou isso depende, por exemplo, da conta, depende do banco, depende do próprio Banco Central?
Olha, ainda não foi divulgado, a gente não teve esse meandro operacional ainda no detalhe, mas eu imagino que vai ter sim, tá? Até para fazer uma trava para possíveis erros, né? Como o Pix é um sistema que não tem, ele é instantâneo, né? Ele não tem nenhum hiato entre as transações, você não conseguiria cancelar. No caso da TED, você tem até 30 minutos para cancelar uma TED, por exemplo. Poxa, sim. Eu queria mandar R$1.000 para uma pessoa, sem querer botar um zerinho a mais, só para 10.000. Se você ligar no banco, no seu gerente, você até consegue cancelar com 30 minutos. No Pix, não. Então, é natural que você tenha uma travinha, que a gente chama de dedo gordo, que é uma forma popular de falar de você ficar duas vezes no zero, ou botar um zero a mais e errar um número, e não ter essa possibilidade de cancelar aquela transação.
Agora, Pedro...
É natural que tenha uma trava.
Agora, Pedro, até por esse imediatismo que você acabou de nos relatar, as pessoas devem redobrar cuidados, porque daí certamente vão surgir espertalhões e vão surgir alguns tipos de fraude. Daí você recuar depois de fazer uma operação com o Pix vai ser bem mais complicado, né?
Exatamente. E a gente já viu que começaram a surgir os espertalhões. O Brasil é um lugar
demais.
Muito curioso. Nem saiu o sistema, as pessoas já estão fraudando. Tiveram casos de pessoas na rua, trazendo pessoas, tentando fazer o cadastro no aplicativo, num aplicativo falso, em que a pessoa colocava os dados e aí essa pessoa já tem os dados para quando a pessoa for fazer o aplicativo de verdade, né?
Caramba.
Então, tomar muito cuidado, não compartilhar informações pessoais, fazer só no seu próprio celular, não usar o celular de uma outra pessoa. Tomar muito cuidado sempre, né? Redobrar a atenção é importante.
Ok. Pedro, estava lendo aqui antes, né, da nossa entrevista sobre o Pix e as maquininhas de cartão, né, os proprietários aí de maquininhas de cartão, já as grandes empresas, né, que são donas dessas maquininhas, já se sentindo um pouco ameaçadas. O comerciante também vai poder utilizar o Pix para receber pagamentos?
Vai sim. O que você comentou é muito importante. Assim, hoje, a gente tem uma realidade dentro do segmento de adquirência, né, que são as maquininhas de cartão, que é um ambiente muito competitivo, muitas empresas cada vez mais puxando o preço para baixo. E o Pix, ele vem para trazer mais uma pressão de preço para esses caras, né? Os estabelecimentos comerciais vão poder aderir, só que para as pessoas jurídicas pode ser cobrado uma taxa, ainda não foi divulgado o valor, mas é natural que seja uma taxa, ou sobre uma taxa fixa sobre transações, porque não tem por que inviabilizar a forma de encarecer isso às custas de manter o serviço de uma outra empresa. Então, a tendência é que cada vez mais a gente veja um barateamento no custo de adquirência e as pessoas possam contratar esse serviço, os lojistas contratar um serviço de maquininha de cartão, um preço mais barato, ou até mesmo usar o Pix.
Certo, nós conversamos agora com o economista Pedro Lang, explicando aqui como que vai ser o Pix nessa nova plataforma de pagamentos lançada pelo Banco Central. Pedro, obrigado, viu, por conversar com a gente aqui.
Bom, nada, até mais. Tchau, tchau.
Um abraço.